Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, às 13 horas aqui em Washington, João Santa Rita na apresentação da primeira parte desta emissão da Voz da América do dia 22 de maio, hoje aqui em Washington. Começamos o dia com chuva, parece que vem mais a caminho. Lá fora, 24 graus centígrados, na produção Ethel Butler, nos cuidados técnicos Wagner Roberts. Vamos aos títulos das principais notícias a esta hora. Na Ucrânia, 13 elementos das forças de segurança mortos em confronto com separatistas. Na Tailândia, militares tomam o poder e suspendem a Constituição. Primeiros 30 minutos desta emissão, concentrados em Angola, vamos abordar a questão dos angolanos na Zâmbia. Muitos não querem regressar.
Pessoas que estiveram fora do país, um mês para outros que nasceram no país de acolhimento, nem conhecem Angola.
No Namíbia, a oposição sofre deserções. A UNITA diz que o MPLA usa recursos do Estado para atrair os seus membros. O MPLA diz que as deserções se devem a um só facto.
A grande diferença do MPLA com os outros partidos políticos é porque o MPLA é claro, é o partido da verdade, o MPLA é um partido claro.
Despedimentos na Movicel é um dos outros tópicos que vamos abordar, fique connosco para ouvir os pormenores. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13630, 15720, na internet www.voaportugues.com, telemóvel m.voaportugues.com. Mas para já as notícias com o Paulo Oliveira.
Obrigado, João Santa Rita. O presidente em exercício na Ucrânia indicou que pelo menos 13 elementos das Forças Armadas foram mortos quando separatistas pró-Rússia atacaram um posto de controle militar na região de Donetsk. O presidente Alexander Turchynov precisou que os separatistas atacaram o posto de controle com morteiros, lança-granadas e armas pesadas. O ministro da Defesa ucraniano tinha indicado anteriormente que 8 elementos daquelas mesmas Forças Armadas tinham sido mortos e 17 outros tinham ficado feridos no ataque.
Na Tailândia, os líderes de um golpe militar suspenderam a Constituição do país e informaram o primeiro-ministro interino e o seu governo que responderão a partir de agora à chefia militar do país. Os militares tailandeses tomaram hoje o poder, 2 dias depois do chefe do exército ter declarado a lei marcial. O general Prayuth Chan-o-cha, ladeado de altas patentes das Forças Armadas, apareceu ao fim da tarde nos ecrãs da televisão declarando que as Forças Armadas e a polícia tinham assumido o poder. Prayuth acrescentou que o exército vai restaurar a ordem e promover reformas políticas. A decisão dos militares segue-se ao colapso de 2 dias de conversações entre facções políticas rivais.
Os meios de informação estatais chineses indicam que um ataque à bomba causou a morte de 31 pessoas no mercado de capital etnicamente dividida da região de Xinjiang. A agência de notícias Xinhua precisa que mais de 90 pessoas foram feridas quando 2 viaturas embateram contra um grupo de pessoas no centro da cidade de Urumqi. Testemunhas referiram que foram lançados explosivos de dentro das viaturas, tendo sido escutados cerca de 12 de explosões. O presidente chinês Xi Jinping prometeu castigar com severidade os terroristas responsáveis pelo incidente.
A presidenta do Malawi, Joyce Banda, afirmou que o sufrágio desta semana foi marcado por sérias irregularidades que incluíram viciação do voto e pessoas votando várias vezes. Numa declaração, Banda apelou à Comissão Eleitoral para dar início imediato a uma revisão manual do processo de votação. De votação, queríamos dizer. Os cidadãos do Malawi foram às urnas na terça-feira para escolher um novo presidente, os membros do Parlamento e as autoridades dos governos locais. Longas demoras e problemas com os boletins de votos levaram as entidades eleitorais a prolongar, em algumas áreas, a votação na quarta-feira e mesmo ainda esta quinta-feira. Os problemas e as demoras irritaram alguns eleitores que bloquearam, na terça-feira, os acessos à cidade de Blantyre e incendiaram várias assembleias de voto.
Forças rebeldes controlam Kidal, a cidade do norte do Mali, após terem rechaçado as tropas governamentais. Um porta-voz governamental indicou que após várias horas de combate na quarta-feira, as forças do exército maliano foram enfraquecidas por problemas de coordenação e de informação e que tiveram de retirar sob fogo adversário. A mesma fonte precisou que os rebeldes em Kidal estavam a receber apoio de traficantes de drogas e de combatentes da Al-Qaeda no Maghreb Islâmico. O exército maliano tinha lançado a ofensiva para recuperar os escritórios do governador local dos separatistas Tuaregas.
A ONU poderá impor sanções esta quinta-feira ao grupo islamita nigeriano Boko Haram, que tem sido culpado de milhares de mortes desde que surgiu em 2009. A Nigéria pediu ao Comitê do Conselho de Segurança para colocar o Boko Haram na lista de grupos com ligações à Al-Qaeda, que estão sujeitos ao congelamento de bens, banidos de viajar e ao embargo de armas.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Nós ontem noticiámos aqui que o governo zambiano vai começar a repatriar milhares de angolanos que vivem no seu território como refugiados. Outros poderão ficar. De acordo com o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, a ACNUR, o governo zambiano registou 10 mil refugiados angolanos. Está disponível a acolher para a sua integração na Zâmbia 6 mil. Manuel José.
Dos 10 mil ex-refugiados angolanos que se encontram na Zâmbia, o governo local assegurou que pode fazer a integração social de 6 mil angolanos desde que o executivo de José Eduardo Santos garanta a documentação destes cidadãos. De acordo com o representante do ACNUR em Angola, Hans Lundsov, o governo de Angola assegurou já bilhetes de identidade para 2 mil cidadãos que vão fixar residência em Lusaka.
Isto é um processo que está em andamento. Comissões do Ministério de Justiça trabalhar já em Zâmbia alguns meses atrás, prepararam a emissão de documentos angolanos, foram verificadas 6 mil, dos quais por volta de 2 mil angolanos na Zâmbia receberam já o bilhete de identidade angolano.
Estes 2 mil refugiados esperam apenas pelos passaportes angolanos para terem a sua situação totalmente regularizada na Zâmbia.
Os passaportes que devem ser imprimidos aqui em Luanda ainda não chegaram nas mãos dos angolanos.
Do total de antigos refugiados angolanos na Zâmbia, 4 mil vão regressar ao país tão logo lhes seja assegurado a documentação pelo governo angolano. Os outros 6 mil que já não querem regressar ao país, Hans Lundsov disse que poderão ficar na Zâmbia desde que o governo angolano consiga muni-los de documentação necessária que os identifique como angolanos. O responsável do ACNUR acredita que estes cidadãos acham que já têm as suas vidas estabilizadas, daí o receio de regressar a Angola.
Pessoas que estiveram fora do país, ou mesmo outros que nasceram no país de acolhimento, nem conhecem a Angola. Muitos outros são agricultores que fazem os seus vidas lá. Aparentemente não tem muito, alguns prefiram de continuar a viver como está agora.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Vai ser interessante ver como vai ser feita a entrega de documentação a esses refugiados, isto porque em próprio território angolano há ainda enormes dificuldades em se efetuarem registros de nascimento ou em se obterem cartões de identidade. Malanje é uma cidade onde os cidadãos se queixam e onde um partido da oposição acusa os funcionários de corrupção e de violarem a lei, mas isso é negado pelas autoridades, conforme nos diz agora o Isaías Soares.
O executivo da Casa CE em Malanje, Carlos Xavier Luiz Lucas, interrogou-se até que ponto a referida área possui um responsável.
Os funcionários da conservatória atendem sem respeito, atendem com parcialidade e sem cortesia, muitas vezes. Só atendem com rapidez aqueles que pagam a gasosa e que às vezes o fazem a olhos nus. E nesta atitude nos levou a nos interrogar se a conservatória tem, de facto, um conservador ou não. Se o delegado da justiça supervisiona ou não os serviços sobre sua responsabilidade.
As taxas de emolumentos cobrados na conservatória da comarca de Malanje, de acordo com o político, violam a lei sobre o regime geral de taxas.
A conservatória de Malanje nos parece que pratica preços ou cobra as taxas emolumentares arbitrárias. Consideramos que a conservatória cobra taxas emolumentárias indevidas ou arbitrárias porque não estão fixados no seu edifício. Os atos normativos que consagram os elevados valores monetários que são cobrados na Conservatória de Malanje, violando assim o artigo 11 da Lei número 7/11 sobre o Registro Geral de Taxas, que estabelece o princípio da publicidade das taxas a cobrar.
Secretário Executivo Provincial da Convergência Ampla de Salvação de Angola, Coligação Eleitoral, Carlos Xavier Luiz Lucas. O Delegado Provincial da Justiça e dos Direitos Humanos, Domingos Vitorino, rejeitou todas as acusações do representante do partido liberado por Abel Palanga Chivukuvuku, chegando ao ponto de desafiar que nunca ninguém reclamou sobre a prestação de serviço por parte dos quadros da delegação que dirige.
Relativamente à identificação, eu não sei como, porque como o senhor já sabe, nós aumentamos mais 3 postos de identificação, um em Cacuzo, outro em Calandula e um no Luquembo. Cá em Malanje, que era o único sítio onde se emitia o bilhete, as enchentes praticamente desapareceram, por isso é que não entendo o que é que se passa. E quanto ao registro, nós estamos a registrar em todos os municípios da província. Os nossos serviços podem ser visitados a qualquer altura. E o meu gabinete até hoje nunca recebeu nenhuma reclamação de um partido político, de uma associação ou de uma pessoa que se sentiu lesada.
Os cidadãos que recorrem àqueles serviços para o registro de nascimento ou obtenção de um bilhete de identidade são obrigados a pernoitar ou madrugar para ocupar nos lugares cimeiros.
Daniel Soito Bravo. Estou na identificação. Cheguei aqui 4 horas. Para ocupar o primeiro lugar, eu acho que estou em quente.
Como é que foi o mesmo exercício na conservatória?
Era acordar sempre cedo.
Eu chamei Ana Maria. Eu vim tratar o meu bilhete. Tem que acordar cedo, que é para ocupar a bicha. Sim, todos os dias.
Isaías Altori de Sanga. Vim tratar o bilhete. O atendimento está indo lentamente, mas estamos a suportar isso.
Os casos caricatos ocorrem em princípio de cada ano civil ou quando o governo anuncia concursos públicos para o provimento de vagas em qualquer instituição da província de Malanje. Isaías Soares de Malanje, para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Vamos para o Namíbia, onde a oposição está a ser afetada por dissidências que levam militantes desses partidos a juntarem-se ao partido no poder, o MPLA. O nosso correspondente Armando Chicoca diz-nos que as causas das dissidências estão a levar a um debate na sociedade namibense. Armando.
Para se perceber do que se passa, a Voz da América no Namíbia ouviu a classe política sobre o fenômeno. António Carlos Pinto, o mais velho da FNLA, tal como é tratado nas lides políticas no Namíbia, e não só, também antigo combatente desde a era da UPA, sem rodeios, qualifica a fuga dos militantes e quadros dos partidos da oposição a favor do MPLA, a falta de maturidade política de um lado e de outro, a fome que graça aos angolanos.
Os que correm para o MPLA. Correm para ir buscar o bem-estar. É mesmo barriga, é falta da barriga.
O secretário executivo provincial do Namíbia da Casa CE, Sampaio Mukanda, considera algo normal tal exercício em sociedades democráticas.
Sobre as dissidências, os nossos estatutos, por exemplo, no caso da Casa, penso que outros partidos também são assim, a entrada e saída numa organização ou numa força política é livre. E a Constituição também reza-nos isso. Cada um é livre de criar o seu projeto, desde que esse projeto venha contribuir para a realização da Angola e dos angolanos. Ninguém é obrigado a pertencer numa formação política.
O secretário provincial do Partido Galo Negro do Namíbia, Ricardo Ecupa de Noeto Yula, disse, no entanto, que os dissidentes das fileiras dos partidos da oposição é algo programado pelos poderosos e detentores de dinheiro em Angola.
O MPLA, partido no poder, parece ser valente, mas por mim não é nada valente, porque se ele é valente usando os recursos do país, isto é uma autêntica batota. Se eu tivesse de ser árbitro, mandaria parar esse jogo e dizer ao senhor, retire-se primeiro dos meios do país e coloque-se como partido político. Se o presidente da república é presidente do MPLA, claro, todo o dinheiro do país está sendo empurrado a potenciar o MPLA, prejudicando a oposição. Esta é uma realidade que deve ser vista com honestidade.
Já um membro do Comitê Central do MPLA e primeiro secretário municipal dos Camaradas e administrador municipal do Namíbia, João Guerra, disse que o MPLA diariamente ganha novos militantes porque trabalha para o povo, é um partido de solidariedade e da verdade.
Vocês sabem que o MPLA é o partido da independência, é o partido da democracia, é o partido das liberdades. Então quem se sente à vontade? É claro que vai para esse glorioso partido, esse MPLA. Vai para esse que quer coisas boas, que faz o país andar para frente, faz o país caminhar. A grande diferença do MPLA com os outros partidos políticos é porque o MPLA é claro. É o partido da verdade. O MPLA é um partido claro. Por favor, pá. Mas como é que eu vou me rever numa pessoa que está a ver que a ponte está aqui, passou pela ponte, está a dizer que não passou pela ponte?
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Conforme nós noticiámos aqui na Voz da América ontem, a revista de saúde inglesa Lancet publicou um estudo sobre mortalidade neonatal que coloca Angola entre os 5 piores países para se nascer. Em Luanda, um professor da Universidade Agostinho Neto, o professor Carlinhos Zassala, disse que a culpa disso está na falta de uma política de prevenção e de investigação. Venâncio Rodrigues.
Em declarações à Voz da América, a propósito do último relatório da revista científica The Lancet, que coloca Angola na lista dos países perigosos para se nascer, o académico disse que tudo acontece porque não existem programas de gestão preventiva das endemias e porque as grandes decisões em Angola são tomadas por políticos sem o concurso das universidades. Carlinhos Zassala disse também que as poucas verbas atribuídas ao setor social pelo Orçamento Geral do Estado concorrem para a persistência das endemias em Angola.
Porque nós devemos ter a coragem para dizer que a investigação científica no nosso país não funciona. As pessoas estão a morrer como se fossem frangos em Angola, principalmente em Luanda. Há fortes epidemias, mas nem sequer, pelo menos, há serviços, digamos, de higiene, nem sequer, por exemplo, divulgam somente essas epidemias para poder tomar medidas preventivas. Quer dizer, o grande problema do nosso país é a ausência de gestão preventiva.
Segundo o estudo publicado, Angola possui uma taxa de mortalidade neonatal superior a 45 recém-nascidos por cada 1000 nascimentos, a seguir da Guiné-Bissau. A tabela dos países mais arriscados para recém-nascidos é liderada pela Serra Leoa com 49,5 bebés em cada 1000 a morrerem antes dos 28 dias. E para além de Angola e Guiné-Bissau, o estudo coloca mais 6 países africanos, designadamente a Somália, o Lesoto, a República Democrática do Congo, o Mali, a República Centro-Africana e a Costa de Marfim. Venâncio Rodrigues, Voz da América, em Luanda.
Voz da América a transmitir a partir de Washington para os países africanos de língua portuguesa. Uma hora e meia de emissão. Esta primeira meia hora dedicada quase que inteiramente à Angola. Estamos a transmitir em onda média 1530, em onda curta 15.720, 13.630.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta sexta-feira, os ouvintes que quiserem saber a realidade do que se passou no dia 27 de maio com uma revolta e uma repressão em Luanda, pois podem ouvir Miguel Francisco. Michel é um sobrevivente do 27 de maio, advogado e escritor. E agora aqui na Voz da América vamos falar de um problema laboral envolvendo uma das grandes companhias de telemóveis em Angola, a Movicel. Trabalhadores dizem que estão a ser despedidos sem justa causa e ao mesmo tempo acusam a empresa de contratar estrangeiros despedindo os angolanos. Coque Mucuta.
A direção da empresa ainda não se pronunciou sobre o referido despedimento. Vários funcionários já despedidos disseram à Voz da América que os despedimentos estão a ser feitos sem qualquer aviso prévio.
Como o senhor deve imaginar, não é? Ou qualquer pessoa, para quem já trabalha há 3 anos e tem um contrato indeterminado, não é? É muito difícil. Nós temos famílias, temos filhos, temos dificuldades, temos nossas responsabilidades bancárias, renda, colégio, de escola, para os nossos filhos, e nossas responsabilidades também. Como é que uma pessoa empregada que tem um contrato em tempo indeterminado, da noite para o dia, é posta na rua, sem justa causa, sem aviso prévio nem nada, como é que o senhor acha que uma pessoa dessa consegue sobreviver? Não tem como.
A Movisão devia ser um pouquinho mais, diria, sensata. Não é do dia para a noite que vai tirar o pão de uma pessoa. Eles até podem fazer a demissão, porque toda empresa pode fazer demissões, mas não do dia para a noite.
Os trabalhadores dizem ainda que a empresa está a despedir cidadãos angolanos, mas continua a empregar funcionários de nacionalidade portuguesa.
Despedimentos de um lado e admissões de outro lado. Nós, nesse momento, temos a gestão portuguesa, temos expatriados na empresa. Os expatriados que vêm hoje começam logo a trabalhar e acredito que os contratos deles não batem o valor da nossa indemnização. Nós, a Movicel está à margem da lei para já. De momento, já não são só as lojas. Já temos também pessoas que foram chamadas esta semana dos departamentos da sede da Movicel. A sede é no Belas Business Park. E lá também já há colegas que já foram chamados e também estão neste processo. Quer dizer, é assim, nós somos angolanos, o país é nosso. Nós é que temos que estar nos postos de trabalho. Não somos nós que vamos procurar emprego.
A Voz da América contactou Tânia Mussango, advogada contratada pela Movicel para proceder aos despedimentos. A mesma disse não ter qualquer orientação para se pronunciar sobre o processo dos despedimentos. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Na página desportiva, nós hoje vamos começar por falar do Mundial de Futebol. Estamos a 3 semanas do início, é no Brasil. E é 12 de junho que o Brasil abre o campeonato defrontando a Croácia. Equipa que pode sempre para se surpreender. As seleções já começaram a treinar, claro está. Uns selecionadores ainda não se decidiram sobre os 23 jogadores que vão ao campeonato. Outros já o fizeram. A Alemanha, por exemplo, ainda não anunciou os seus 23 jogadores que vão ao Mundial, estando em campo a treinar cerca de 30. Ou mesmo, por exemplo, os Estados Unidos. Portugal já decidiu nos 23. Um deles é, claro está, Cristiano Ronaldo, que ainda não está com a seleção portuguesa porque no domingo está com o seu clube, o Real Madrid, na final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid. Ronaldo tem estado lesionado e isso tem causado preocupações aos portugueses. O defesa central Bruno Alves, que joga na Turquia, diz contudo estar convencido que Ronaldo vai jogar na seleção portuguesa.
Não estamos preocupados, porque a gente já conhece o Cristiano Ronaldo. Ele é um excelente profissional, ele sabe cuidar de si, tem excelentes pessoas rodeadas à volta dele que podem ajudar. A seleção também está preparada para o recuperar, se assim, se ele precisar, mas acho que eles em termos físicos é enorme e penso que vai estar preparado quando chegar o tempo da competição.
Bruno Alves, que deve também estar a pensar no seu colega da defesa, Pepa, que também tem estado lesionado. Uma questão que sempre preocupa as seleções é que os mundiais são disputados no final das épocas de futebol na Europa, onde estão os melhores jogadores. Isso pode afetar o estado físico desses mesmos jogadores, mas Bruno Alves diz que isso não é problema.
Ainda falta um tempo ainda para o primeiro jogo e dá para recuperar, dá para treinar e dá para todos os jogadores estarem num bom nível quando começar a competição. Se não for assim, certeza que irá haver outros jogadores que podem estar melhor fisicamente ou num momento de forma melhor. A partir daí o treinador vai escolher quem tiver melhor para os jogos. Não acredito que por motivos físicos que Portugal não vai conseguir os seus objetivos.
Portugal está num grupo que muitos chamam o grupo da morte, com a Alemanha, Estados Unidos e Gana. À partida, a Alemanha e Portugal favoritos para passarem, mas Bruno Alves acautela.
quer o Ghana, quer os Estados Unidos, merecem todo o respeito e acredito que eles vão estar mais preparados do que nunca. E às vezes os jogos que a gente pensa que é mais fácil vão ser os mais difíceis, e às vezes os mais difíceis são os mais fáceis.
É verdade, e todos nós nos lembramos como no Mundial de 2002, Portugal, da geração de ouro de Figo e outros, perdeu o seu primeiro jogo com os Estados Unidos por 3-2, acabou por ser eliminado enquanto os Estados Unidos chegaram aos quartos de final. É uma lição da história. Basquetebol americano, NBA, Santo António arrasou o Oklahoma ontem à noite, 112-77, dando seguimento à superioridade demonstrada no primeiro jogo da final da Conferência Oeste, em que o Santo António venceu por 122-105. O Santo António, a melhor equipa da fase regular, deu outra lição ao Thunder. O Oklahoma tem agora a palavra com os dois próximos jogos em Oklahoma, numa eliminatória disputada à melhor de sete. O vencedor desta série vai defrontar na final da NBA ou o Miami Heat, bicampeão em título, ou o Indiana Pacers. Ambas as equipas estão empatadas na final da Conferência Leste, mas Miami Heat é favorito para chegar à sua terceira final consecutiva.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Na Guiné-Bissau, o PAIGC, vencedor das eleições legislativas do passado dia 13 de abril, e o Partido da Renovação Social, PRS, o segundo mais votado, emitiram um comunicado conjunto no qual afirmam que vão manter e reforçar relações de proximidade para encontrar consenso e estabilidade governativa. O PAIGC e o PRS prometem terem atenção e valorizar a observância do princípio de perdão a favor da reconciliação e da concessão de amnistia pelos órgãos competentes do Estado, e dizem que vão assumir garantias de não perseguição nem de ameaças para tranquilizar a classe política e todos os atores sociais, como também trabalhar no sentido da criação de consensos a favor de um verdadeiro programa de reconciliação nacional que envolva todos os atores políticos nacionais, a sociedade civil e militar, capaz, segundo dizem, de produzir um clima de paz e estabilidade interna. Nós, mas adiante, na segunda meia hora da nossa programação, vamos ter uma análise sobre as implicações deste acordo. Vamos ter uma reportagem do nosso correspondente Lassana Kassamá. Mas até lá, portanto, aqui em Washington são agora 13 horas e 27 minutos. Portanto, temos ainda 3 minutos à nossa frente antes do Eduardo Ferro voltar aqui à nossa companhia. Nós vamos ficar com música. Vamos ficar com Paramore, Ain't It Fun.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 22 de maio de 2014. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: golpe de Estado na Tailândia depois de conversações guradas para ultrapassar impasse político. Mali, forças governamentais retiram-se de Kidal. Atentado na China mata 31 pessoas. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através da emissora local da Voz da América, e em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Se estiver na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo através da Rádio PGGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Wagner Roberts, na produção o Jorge Sanho.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Na Guiné-Bissau, o PAIGC, vencedor das eleições legislativas do dia 13 de abril, e o PRS, segundo partido mais votado, emitiram um comunicado conjunto no qual afirmam que vão manter e reforçar relações de proximidade para encontrar consensos e estabilidade governativa. Este foi o resultado do encontro entre dirigentes das duas formações políticas que estabeleceram um acordo de princípio com incidência parlamentar, tal como refere o Lassana Kassama.
Entre os pontos que constam da conclusão desta reunião, referenciada no comunicado conjunto dos dois partidos, figuram nomeadamente futuros entendimentos políticos estruturantes, sobretudo o de incidência parlamentar, a fim de garantir a estabilidade governativa e social. O PAIGC e o PRS prometem ter a atenção e valorizar a observância do princípio do perdão a favor da reconciliação e da concessão da amnistia pelos órgãos competentes do Estado, assim como assumir garantias de não perseguição nem de ameaças para tranquilizar a classe política e todos os atores sociais, como também trabalhar no sentido da criação de consensos a favor de um verdadeiro programa de reconciliação nacional que envolva todos os atores políticos nacionais, a sociedade civil e castrense, capaz de produzir um clima de paz e estabilidade internas. Além do conteúdo desta nota em referência, inspirada no acordo do princípio entre o PAIGC e o PRS, o analista político guinense Rui Landim apresenta outra face do significado político da posição dos dois partidos.
É um reconhecimento por parte do PRS de que o PAIGC foi o vencedor das eleições. De outra parte, é uma leitura correta da mensagem dos eleitores. Os eleitores atribuem uma maioria absoluta confortável ao PAIGC, mas, por outro lado, protagonizam uma grande bipolarização. Tanto e tal PAIGC como partido governante, vencedor das eleições, e dá ao PRS uma parte importante, um espaço importante para fazer parte, digamos, daquilo que se pode chamar contra-poder, em termos, digamos, positivos, né? E isso põe aos ombros desses dois partidos a responsabilidade de se encontrar vias para a governabilidade. E que isso passa necessariamente pela uma lógica de concertação, lógica de diálogo permanente, lógica de contribuição do PRS para criar condições para que o país possa se encontrar, lógica de concertação para o PAIGC, para poder consultar e envolver, implicar o PRS na tomada de decisões estruturantes e estratégicos para o país.
Rui Landim considera que a atitude política dos dois partidos maioritários representa um bom sinal para o país.
É um bom sinal e isso mostra que a grande preocupação, a agenda fundamental hoje na Guiné-Bissau é a criação de condições de governabilidade, é a criação de condições de estabilidade, é a criação de condições para que se possa operar-se a uma profunda reconciliação nacional de facto. que deve haver um programa de reconciliação nacional, que passa necessariamente pela escutação de todos os setores da sociedade.
Era o analista político Rui Landim sobre o significado político do encontro que resultou no acordo do princípio entre o PSGC e o PRS, que exortam aos guineenses a abraçarem o espírito de fraternidade que o momento propõe, citamos, sem distinção da raça, grupo étnico, religião ou estatuto social, e no qual todos devem assumir como partes de um novo ciclo político da Guiné-Bissau, mais aberto, mais inclusivo e mais positivo. Estávamos ainda a citar o teor do comunicado conjunto do PSGC e do PRS, assinado pelos presidentes destas duas formações políticas. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Continua sintonizado com a Voz da América. Conforme noticiámos ontem, o governo zambiano vai começar a repatriar milhares de angolanos que vivem no seu território como refugiados. Outros vão poder ficar. O nosso correspondente em Luanda, Manuel José, diz que perto de 6 mil refugiados angolanos na Zâmbia aguardam apenas pela sua regularização em termos de documentos por parte do governo angolano para poderem regressar ao país. De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o governo zambiano cadastrou 10 mil ex-refugiados angolanos e está disponível para acolher para a sua integração na Zâmbia 6 mil cidadãos angolanos, desde que a parte angolana garanta a emissão de documentos de identificação e passaportes de Angola. Manuel José, com mais pormenores.
Dos 10 mil ex-refugiados angolanos que se encontram na Zâmbia, o governo local assegurou que pode fazer a integração social de 6 mil angolanos desde que o executivo de José Eduardo Santos garanta a documentação destes cidadãos. De acordo com o representante do Acnur em Angola, Hans Lundsov, o governo de Angola assegurou já bilhetes de identidade para 2 mil cidadãos que vão fixar residência em Lusaka.
Isto é um processo que está em andamento. Começou do Ministério de Justiça trabalhar já em Zâmbia alguns meses atrás, prepararam a emissão de documentos angolanos, foram verificadas 6 mil, dos quais por volta de 2 mil angolanos na Zâmbia receberam já o bilhete de identidade angolano.
Estes 2 mil refugiados esperam apenas pelos passaportes angolanos para terem a sua situação totalmente regularizada na Zâmbia.
Os passaportes que devem ser imprimidos aqui em Luanda ainda não chegaram nas mãos dos angolanos.
Do total de antigos refugiados angolanos na Zâmbia, 4 mil vão regressar ao país tão logo lhes seja assegurado a documentação pelo governo angolano. Os outros 6 mil que já não querem regressar ao país, Hans Lundsov disse que poderão ficar na Zâmbia desde que o governo angolano consiga muni-los de documentação necessária que os identifique como angolanos. O responsável do Acnur acredita que estes cidadãos acham que já têm as suas vidas estabilizadas, daí o receio de regressar a Angola.
Pessoas que estiveram fora do país, ou mesmo outros que nasceram no país de acolhimento, nem conhecem a Angola. Muitos outros são agricultores que fazem os seus vidas lá. Aparentemente não tem muito, alguns prefiram de continuar a viver como está agora.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Economistas moçambicanos concordam com o recente estudo da OCDE que diz que a economia moçambicana deverá crescer 8% este ano e no próximo, mas que esse crescimento está dependente de um processo eleitoral pacífico, bem como da decisão final sobre o investimento no projeto de gás natural no norte do país. Ramos Miguel, com mais detalhes.
Uma participação massiva e ordeira nas eleições presidenciais, legislativas e provinciais de 15 de outubro próximo vai mostrar a determinação dos moçambicanos em relação à mudança e à necessidade de se acabar com a tensão política, que deverá manter-se ao longo do presente ano de forma menos intensa. Mas, segundo o estudo Perspectivas Económicas Africanas da OCDE, a economia moçambicana enfrenta outros desafios, entre os quais saltam à vista a sua dependência em relação aos megaprojetos e a natureza intensiva do seu capital, que não gera oportunidades suficientes de emprego, sobretudo para a juventude. As receitas fiscais cobrem um pouco mais de 65% do orçamento de Estado, uma vez que os megaprojetos beneficiam de incentivos que o economista Nuno Castelo Branco diz que não precisam de ter. O professor universitário critica a política do governo em relação aos megaprojetos e afirma que uma coisa é ter uma boa lei fiscal que não é excessivamente penalizadora para o investimento e a outra coisa é ter benefícios fiscais que dão ao investidor aquilo que é demais e penalizam a economia como um todo. Castelo Branco diz ser necessário eliminar os incentivos desnecessários para que o país retenha em Moçambique a riqueza que aqui é gerada, realçando que apenas cerca de 25% do saldo comercial dos grandes projetos que já geram lucros, como são os casos da Mozar, Kenmar e Sassori, entre outras, é que fica no país e o resto sai. O economista concorda com o estudo da OCDE e diz ser necessário tornar a economia mais capaz de absorver a riqueza.
Uma das maneiras de fazer é através do fisco, através das receitas fiscais. Receitas fiscais permitem que o valor acrescentado fique aqui, impedem que saia tanto lucro, porque diminui o lucro total que as empresas podem repatriar. E também pode ser usado, esses recursos na mão do Estado, podem ser usados através do orçamento público para investir na diversificação, no desenvolvimento da infraestrutura, da formação, etc., para o resto da economia e da sociedade.
O fraco capital humano é um grande entrave à economia de Moçambique e o economista Eduardo Sengo, assessor econômico da Confederação das Associações Económicas, diz que neste aspecto o país está muito atrasado.
Por mais que não tenha grande capacidade de empregar, mas os postos disponíveis tenham maioritariamente tanto pessoas locais. Para isso é preciso que estejam treinadas as pessoas, tenham conhecimento. Então, não está nesse sentido Moçambique ainda, não está preparado.
A agricultura, apesar de empregar mais de 70% da população moçambicana, continua a ser negligenciada, mas a antiga primeira-ministra Luísa Diogo discorda.
Eu concordo que ainda há muitos desafios na área da agricultura, mas também temos que reconhecer, olhando para o país, não de forma estática, mas de forma dinâmica, que partimos de uma fase em que tínhamos uma dependência total dos produtos agrícolas para uma situação em que somos exportadores de muitos produtos agrícolas, incluindo o caso do açúcar. Se nós olharmos para o açúcar, para um país que caiu na altura para cerca de 3 mil toneladas, para neste momento estar um país, já está nas suas 200 e tal, e caminhando rapidamente para as 500 mil, é um país que já pode começar a discutir o preço do açúcar na região.
A OCDE diz ser necessário evitar que a economia moçambicana dependa apenas dos megaprojetos e Luísa Diogo diz que o país já caminha nessa direção.
Eu acredito que Moçambique nos anos 2018, 2020, vai começar a debater um outro tipo de orçamento do Estado. Nos anos 2025, vai começar a discutir qual é a percentagem para o Fundo Soberano da sua receita fiscal. Porque certamente haverá legislação que vai dizer quando a receita atingir X% do produto interno bruto, a parte excedentária tem que ir para um Fundo Soberano para o futuro deste país.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Aqui Washington Studios da Voz da América, esta nossa emissão em português para a África. O presidente Barack Obama enviou uma equipa de 80 militares americanos para o Chad para ajudar a encontrar cerca de 250 estudantes raptadas por militantes islamitas no mês passado na vizinha Nigéria. Na sua missão, as tropas vão ter o apoio de aeronaves telecomandadas, tal como refere Ana Guedes.
Responsáveis do Pentágono dizem que cerca de 80 membros da Força Aérea vão usar aviões telecomandados e desarmados sobre o norte da Nigéria e que a proximidade com o Chad, a área de busca, ajudará a reduzir o tempo de viagem, permitindo uma observação 24 horas por dia. Tim Brown, de uma organização de segurança Global Securities Org, disse à Voz da América que o uso de aviões telecomandados dá também mais flexibilidade aos militares americanos.
Se calhar vão só ser usados numa área de busca alargada e depois dar apoio caso se verifique uma tentativa de salvar reféns ou caso seja preciso apoiar a colocação de tropas no terreno.
A decisão anunciada em carta do presidente Obama ao Congresso é parte do atual esforço Washington de localizar e apoiar o regresso seguro das raparigas raptadas no mês passado pelo Boko Haram, a seita militante islâmica que tem aterrorizado a Nigéria. Mas este é um esforço complicado por preocupações sobre o governo nigeriano e as suas fraquezas que, nota Tim Brown, o Boko Haram tem sido capaz de expor com as suas ações.
O Boko Haram tem mostrado que o governo nigeriano não consegue funcionar e que são corruptos e que, de facto, são.
Os novos voos das naves telecomandadas a partir do Chad são voos adicionais a juntar aos esforços de observação americanos já em curso.
Estamos a realizar voos de reconhecimento telecomandados sobre áreas em que pensamos existir a possibilidade das raparigas se encontrarem. Até este momento não vimos qualquer sinal da sua localização.
O porta-voz do Pentágono contra-almirante John Kirby não encontra esta semana em que disse que até agora os voos executados produziram pouca informação.
É como se diz,
encontrar uma agulha num palheiro. Aqui é encontrar uma agulha na selva.
Os militares americanos continuam convencidos que o Boko Haram dividiu as raparigas em grupos mais pequenos e podem estar a levá-las de um lado para o outro, dificultando ainda mais a operação de busca. Mas dizem que os Estados Unidos tudo farão para encontrar as raparigas sem, contudo, tencionar enviar tropas para o terreno.
Aqui em Washington, Voz da América, o grupo somali Al-Shabaab prometeu mudar a sua guerra para o vizinho Quênia, enviando mais militantes para atacarem o governo e civis daquele país. O grupo militante islamita apelou também aos muçulmanos do Quênia para que se envolvam nessa luta, tal como diz a Mayra de La Salette.
Na segunda-feira, um comboio do exército queniano sofreu uma emboscada do Al-Shabaab no nordeste do país, junto à fronteira com a Somália, matando 10 soldados. O chefe do grupo, Fuad Mohamed Khalaf, disse esta quinta-feira na cidade somali de Bardera que o ataque tinha sido levado a cabo por jovens do Quênia. Treinamos jovens quenianos e nós vamos enviá-los de volta ao seu país, disse ele, acrescentando que aqueles que enviaram na segunda-feira, que mataram os soldados quenianos, são os mesmos que foram renegados pelo Quênia e vão voltar a mandar mais. Um relatório das Nações Unidas de 2011 dizia que o Al-Shabaab havia recrutado cerca de 500 jovens quenianos. Desde então, a polícia queniana tem detido dúzias de supostos recrutados que atravessaram a fronteira de regresso ao Quênia. Investigadores têm defendido que os dois ataques recentes em Nairobi, num autocarro suburbano e num mercado local bastante frequentado, foram da autoria de quenianos. Na quarta-feira, um tribunal acusou um queniano de 18 anos, Varg Sar. O jovem foi acusado de colocar um explosivo no autocarro no início deste mês. Khalaf, chefe do Al-Shabaab, avisa que o governo queniano deve preparar-se para mais ataques, tais como raptos ou como mulheres, homens e jovens suicidas e mais muçulmanos a lutar contra o Quênia. Esta semana, aviões de guerra quenianos atacaram a base do Al-Shabaab como parte das operações da União Africana contra o grupo. As forças quenianas atravessaram a fronteira para a Somália em 2011 para lutar contra o Al-Shabaab. Desde então, o Quênia tem enfrentado uma onda mortal de explosões de granadas, bombas e ataques à mão armada. De realçar que os militantes do Al-Shabaab mataram mais de 60 pessoas no ataque ao centro comercial Westgate, em Nairobi, num ataque no ano passado. No mês passado, agentes de segurança no Quênia lançaram uma ofensiva contra os terroristas de Nairobi, seus simpatizantes e imigrantes ilegais. Organizações dos direitos humanos condenaram a operação, que tinha como alvo imigrantes somalis no bairro Eastleigh, em Nairobi.
Os militares tailandeses tomaram hoje o poder, dois dias depois do chefe do exército ter declarado a lei marcial. O chefe do exército tailandês, o general Prayut Chan-o-cha, ladeado de altas patentes das Forças Armadas, apareceu ao fim da tarde nos ecrãs da televisão, declarando que as Forças Armadas e a polícia tinham assumido o poder na Tailândia. Prayut afirmou que era necessário que os militares e a polícia tomassem o controle do governo do país, acrescentando que o exército vai restaurar a ordem e promover reformas políticas. Na sequência das suas declarações, grupos de soldados deslocaram-se para os locais onde nos últimos dias se realizaram manifestações pró e contra o governo na capital tailandesa, de modo a controlar aquelas áreas. Os principais canais de televisão tailandeses interromperam as suas emissões, contudo os meios de comunicação estrangeiros, assim como a internet no país, não foram afetados. Apoiantes do governo, reunidos a oeste de Bangkok, continuavam, no entanto, a manter uma atitude de desafio, apesar do anúncio dos militares. Um porta-voz militar afirmou, entretanto, que tropas e veículos estavam a ser despachados para os locais dos comícios para dispersarem os mesmos. A decisão dos militares segue-se ao colapso de dois dias de conversações entre facções políticas rivais. Hoje de manhã, os representantes do governo interino, de dois importantes partidos rivais e do comissário eleitoral, reuniram-se de novo no Clube do Exército. No dia anterior, os militares tinham-lhes feito um ultimato, dizendo que tinham que voltar à mesa das negociações hoje com propostas para ultrapassar o impasse. Quando isso não sucedeu, os líderes políticos foram detidos. Minutos mais tarde, o chefe do exército aparecia na televisão anunciando o golpe. Durante os últimos 6 meses, recordamos, a capital tailandesa, Bangkok, tem sido palco de manifestações antigovernamentais que se saldaram pela morte de 28 pessoas e ferimentos em mais de 700. Amigo ouvinte, continua-te sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Os Estados Unidos são um dos países mais competitivos do mundo, segundo um estudo de 60 nações realizados pelo IMD, uma instituição empresarial na Suíça. O estudo indica que a Europa está a recuperar alguma da sua competitividade, tal como refere o Paulo Oliveira.
Os autores do estudo destacam que os Estados Unidos devem a sua posição a uma economia com capacidade de rápida recuperação, melhores números do emprego e domínio na tecnologia e infraestrutura. Seguem-se em competitividade 3 economias pequenas, a Suíça, Singapura e Hong Kong, que prosperam das exportações, eficácia empresarial e inovação. O estudo encontra a Europa numa altura melhor do que no ano passado, graças à recuperação gradual da economia, mas a maioria dos grandes mercados emergentes a deslizar nas classificações. Indica que os chamados países do BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China, estão a perder competitividade devido à descida do crescimento económico e do investimento estrangeiro, enquanto a infraestrutura permanece inadequada. A China, que se esperava viesse a ultrapassar os Estados Unidos como superpotência económica, baixou o ano passado 2 lugares, situando-se agora na 23ª posição no índice de competitividade. O diretor do Centro de Competitividade Mundial, IMD, Arturo Brise, afirmou à Voz da América que a China não materializa bem por falta de bom desenvolvimento institucional.
O que vemos na China e nos BRICS countries em geral é que economic growth has happened too fast and has not happened in parallel with the.
Aquilo a que assistimos na China, nos países do BRICS em geral, é que o crescimento económico tem ocorrido muito depressa e não tem ocorrido em paralelo com as reformas institucionais necessárias, refere Brise. Brise adianta que o Brasil está com grandes problemas. O enorme crescimento económico do ano passado transformou-se em agitação social porque a prosperidade não se transmitiu ao cidadão normal. O Brasil desceu bastante, 3 lugares, para a 54ª posição. O índice de competitividade do IMD baseia-se em 4 fatores, atividade económica, eficácia governamental, eficiência empresarial e infraestrutura. O estudo refere não existir relacionamento entre a democracia e a competitividade, embora a possibilidade do bom governo seja maior em democracia. O estudo salienta que boa liderança é uma determinante mais importante. Refere que Singapura e os Emirados Árabes Unidos, 2 governos autoritários com dirigentes fortes, apresentam-se nos primeiros 10 lugares. Assiste a uma ausência notável nos países em desenvolvimento. Com efeito, o único país africano incluído é a África do Sul, que se encontra na posição 52 do índice. Brise refere que o IMD acredita que as nações africanas são muito competitivas e deveriam estar incluídas no estudo. Todavia, acrescenta que o IMD só pode trabalhar com países que possam fornecer dados de alta qualidade e ter acesso a empresários que possam fornecer informações.
Our mission as a center is to help countries develop and create generate prosperity, and we can help Nigeria or Kenya much more.
A nossa missão, diz Bri, é ajudar os países a desenvolver e prosperar. Podemos ajudar melhor a Nigéria ou Quênia do que os Estados Unidos. A Rússia subiu 4 posições, situando-se na posição 38. A Ucrânia permanece no lugar 49, mas Bri destaca que a classificação deste ano foi obtida antes dos acontecimentos que desestabilizaram a Ucrânia.
E, amigo ouvinte, tempo agora para a página desportiva com o João Santa Rita.
Na página desportiva, nós hoje vamos começar por falar do Mundial de Futebol. Estamos a 3 semanas do início, é no Brasil. E é 12 de junho que o Brasil abre o campeonato defrontando a Croácia, equipa que pode sempre surpreender. As seleções já começaram a treinar, claro está. Uns selecionadores ainda não se decidiram sobre os 23 jogadores que vão ao campeonato. Outros já o fizeram. A Alemanha, por exemplo, ainda não anunciou os seus 23 jogadores que vão ao Mundial, estando em campo a treinar cerca de 30. Ou mesmo, por exemplo, os Estados Unidos. Portugal já decidiu nos 23. Um deles, é claro está, Cristiano Ronaldo, que ainda não está com a seleção portuguesa, porque no domingo está com o seu clube, o Real Madrid, na final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid. Ronaldo tem estado lesionado e isso tem causado preocupações aos portugueses. O defesa central Bruno Alves, que joga na Turquia, diz contudo estar convencido que Ronaldo vai jogar na seleção portuguesa.
Não estamos preocupados, porque a gente já conhece o Cristiano Ronaldo, ele é um... Ele é um excelente profissional, ele sabe cuidar de si, tem excelentes pessoas rodeadas à volta dele que o podem ajudar. A seleção também está preparada para o recuperar, se ele precisar, mas acho que eles em termos físicos é enorme e penso que vai estar preparado quando chegar o tempo da competição.
Bruno Alves, que deve também estar a pensar no seu colega da defesa, Pepa, que também tem estado lesionado. Uma questão que sempre preocupa as seleções é que os mundiais são disputados no final das épocas de futebol na Europa, onde estão os melhores jogadores. Isso pode afetar o estado físico desses mesmos jogadores, mas Bruno Alves diz que isso não é problema.
Ainda falta um tempo ainda para o primeiro jogo e dá para recuperar, dá para treinar e dá para todos os jogadores estarem num bom nível quando começar a competição. Se não for assim, certeza que irá haver outros jogadores que podem estar melhor fisicamente ou num momento de forma melhor. A partir daí o treinador vai escolher quem tiver melhor para os jogos. Não acredito que por motivos físicos que Portugal não vai conseguir os seus objetivos.
Portugal está num grupo que muitos chamam o grupo da morte, com a Alemanha, Estados Unidos e Gana. À partida, a Alemanha e Portugal favoritos para passarem, mas Bruno Alves acautela.
Quer o Gana, quer os Estados Unidos, merecem todo o respeito e acredito que eles vão estar mais preparados do que nunca. E às vezes os jogos que a gente pensa que é mais fácil vão ser os mais difíceis, e às vezes os mais difíceis são os mais fáceis.
É verdade, e todos nós nos lembramos como no Mundial de 2002, Portugal, da geração de ouro de Figo e outros, perdeu o seu primeiro jogo com os Estados Unidos por 3-2, acabou por ser eliminado enquanto os Estados Unidos chegaram aos quartos de final. É uma lição da história. Basquetebol americano, NBA, Santo António arrasou o Oklahoma ontem à noite, 112-77, dando seguimento à superioridade demonstrada no primeiro jogo da final da Conferência Oeste, em que o Santo António venceu por 122-105. O Santo António, a melhor equipa da fase regular, deu outra lição ao Thunder. O Oklahoma tem agora a palavra com os dois próximos jogos em Oklahoma, numa eliminatória disputada à melhor de sete. O vencedor desta série vai defrontar na final da NBA ou o Miami Heat, bicampeão em título, ou o Indiana Pacers. Ambas as equipas estão empatadas na final da Conferência Leste, mas Miami Heat é favorito para chegar à sua terceira final consecutiva.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, o nosso convidado no Angola Fala Só de amanhã vai ser Miguel Francisco Michel, um sobrevivente do 27 de maio. Ele é um advogado e autor de 3 livros. Não perca, portanto, amanhã o Angola Fala Só, aqui na Voz da América. Tempo ainda para recordarmos os títulos da atualidade. Golpe de Estado da Tailândia depois de conversações esguradas para ultrapassar impasse político. Mali, forças governamentais retiram-se de Kidal. Atentado na China mata 31 pessoas. Tempo ainda para uma rápida vista de olhos pelos títulos dos jornais americanos desta quinta-feira. As relações entre a Rússia e a China ocupam um lugar de destaque. Washington Post anuncia que a China e a Rússia concluíram um acordo de US$ 400 mil milhões para fornecimento de gás russo. O New York Times afirma que Rússia e China completam finalmente acordo de 30 anos de duração num pacto destinado a contrariar Estados Unidos e Europa. Por último, o USA Today dá especial relevo ao ataque cibernético de que foi alvo a empresa eBay, acrescentando que 145 milhões de utilizadores tiveram que mudar as senhas para acederem às suas contas. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América. Pela frente, mais 30 minutos de programação com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e ainda São Tomé. Pode ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do seu telemóvel em m.portugues.com. Neste momento são 14 horas e 30 segundos aqui na cidade de Washington, ao microfone Paulo Oliveira. A produção continua a ser de Jorge Sainho, assistência técnica de Wagner Roberts. Títulos das principais notícias internacionais a esta hora. Indivíduos armados não identificados matam pelo menos 14 elementos das Forças Armadas Ucranianas. Golpe militar na Tailândia suspende a Constituição do país. 22 de maio de 2014, quinta-feira, estaremos com o programa Pergunta à Doutora Nídia. Antes de terminarmos a edição, teremos o resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. Boa noite, uma vez mais. O presidente Barack Obama enviou uma equipa de 80 militares para o Chad para ajudar a encontrar cerca de 250 estudantes raptadas por militantes islamitas no mês passado na vizinha Nigéria. Na sua missão, as tropas vão ter o apoio de aeronaves telecomandadas, como nos refere a Ana Guedes.
Responsáveis do Pentágono dizem que cerca de 80 membros da Força Aérea vão usar aviões telecomandados e desarmados sobre o norte da Nigéria e que a proximidade com o Chad, a área de busca, ajudará a reduzir o tempo de viagem, permitindo uma observação 24 horas por dia. Tim Brown, de uma organização de segurança Global Securities Org, disse à Voz da América que o uso de aviões telecomandados dá também mais flexibilidade aos militares americanos.
Se calhar vão só ser usados numa área de busca alargada e depois dar apoio caso se verifique uma tentativa de salvar reféns ou, caso seja preciso, apoiar a colocação de tropas no terreno.
A decisão anunciada em carta do presidente Obama ao Congresso é parte do atual esforço de Washington de localizar e apoiar o regresso seguro das raparigas raptadas no mês passado pelo Boko Haram, a seita militante islâmica que tem aterrorizado a Nigéria. Mas este é um esforço complicado por preocupações sobre o governo nigeriano e as suas fraquezas que, nota Tim Brown, o Boko Haram tem sido capaz de expor com as suas ações.
O Boko Haram tem mostrado que o governo nigeriano não consegue funcionar e que são corruptos e que, de facto, são.
Os novos voos das naves telecomandadas a partir do Chad são voos adicionais a juntar aos esforços de observação americanos já em curso.
Estamos a realizar voos de reconhecimento telecomandados sobre áreas em que pensamos existir a possibilidade das raparigas se encontrarem. Até este momento não vimos qualquer sinal da sua localização.
A porta-voz do Pentágono contra-almirante John Kirby, num encontro esta semana em que disse que até agora os voos executados produziram pouca informação.
É como se diz, encontrar uma agulha num palheiro. Aqui é encontrar uma agulha na selva.
Os militares americanos continuam convencidos que o Boko Haram dividiu as raparigas em grupos mais pequenos e podem estar a levá-las de um lado para o outro, dificultando ainda mais a operação de busca. Mas dizem que os Estados Unidos tudo farão para encontrar as raparigas sem, contudo, tencionar enviar tropas para o terreno.
Estudos em Washington, na Voz da América, Economia com o Eduardo Ferro.
O valor do fundo petrolífero de Timor-Leste ascendia a 15,7 mil milhões de dólares no final de março passado, de acordo com um relatório divulgado pelo Banco Central Timorense. No final de 2013, o valor do fundo petrolífero timorense era de 14,9 mil milhões de dólares. O relatório, referente ao primeiro trimestre de 2014, afirma que as entradas brutas de capital durante o primeiro trimestre foram de 543,65 milhões de dólares, dos quais 231,18 em contribuições e 312 em pagamentos de royalties, provenientes da Autoridade Nacional do Petróleo. Criado em agosto de 2005, o Fundo Petrolífero de Timor-Leste acolhe as receitas do Estado provenientes da exploração dos seus recursos petrolíferos, estando a sua gestão à responsabilidade do Banco Central. Em Moçambique, o grupo petroquímico italiano Eni confirmou as descobertas efetuadas no bloco Área 4 da Bacia do Rovuma, com a realização do furo de prospeção Agulha 2, estimando em 85 bilhões de pés cúbicos as reservas existentes. A bacia sedimentar do Rovuma é neste momento a mais ativa em termos de pesquisa de hidrocarbonetos em Moçambique, operando na área, além da Eni, a Anadarko Petroleum e a Anglo-Norueguesa Statoil. No total, estima-se que tenham sido descobertos até o momento, na bacia do Rovuma, pouco mais de 180 bilhões de pés cúbicos de gás natural. A Economist Intelligence Unit, EIU, reviu de 4 para 4,5% a sua previsão sobre a taxa de inflação média anual que Moçambique deverá registrar este ano, mantendo a sua expectativa sobre o crescimento da economia moçambicana em 7,3%. No relatório sobre o contexto macroeconómico de Moçambique, referente ao mês de maio, a que a EIU alterou face a abril a sua previsão sobre a taxa de inflação, justificando a revisão com um aumento brusco nos preços dos alimentos registados nos últimos dois meses. De acordo com aquela organização, o encarecimento dos produtos alimentares em Moçambique esteve associado ao aumento dos preços na África do Sul e à valorização do rand face à moeda nacional, o metical. E, por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,36 dólares, a libra estava cotada a 1,68 dólares, quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 10,38 randas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Programa da manhã, o convidado do Angola Fala Só da manhã, sexta-feira, será Miguel Francisco Michel. Michel é um sobrevivente do 27 de maio, advogado de profissão e escritor.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Vamos falar nos próximos minutos sobre saúde com a doutora Nídia Romano, que temos em linha connosco. Olá, doutora Nídia, como vamos desde há 8 dias?
Olá, Ana, eu estou bem e queria dizer aos seus ouvintes que é o meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E vamos falar hoje da ébola. Ébola que tem estado nas notícias nestes últimos tempos. É uma doença que de vez em quando é como que desaparece, depois volta a surgir, portanto é endémica provavelmente em algumas partes, não é, doutora Nídia? Como é que,
exatamente.
Como é que clinicamente você define a ébola?
A ébola é uma doença viral, aguda, grave, que é caracterizada pelo início geralmente súbito, em que a pessoa tem febre, mal-estar geral, tem dores musculares, dor de cabeça, seguida de dor de garganta, vómitos, diarreia e erupções maculopapilosas. Tem formas diáteis, tequiais externas, e tem hemorrágicas graves, fatais, muitas vezes acompanhadas por lesões do fígado, que são as lesões hepáticas, insuficiência renal, que é o compromisso renal, os rins deixam de funcionar. Há um comprometimento do sistema nervoso central, as pessoas ficam com meningites, com um choque terminal, com disfunção dos múltiplos órgãos. Todos os órgãos deixam de funcionar. Portanto, a ébola é muito grave, é muito mais grave que a dengue.
Uhum.
Os períodos de incubação da ébola são de 2 a 21 dias, média 5 a 12 dias. O índice, a infecção do caso índice está associada ao manuseamento de animais selvagens, vivos e mortos. A sua transmissão pode ser direta através do contacto próximo com pessoa gravemente doente em casa ou no hospital, em cerimónias fúnebres, em contacto com líquidos corporais, como sendo o sangue, secreções, o sêmen, a relação sexual transmite a ébola, os órgãos e outros fluidos corporais. Ainda é pior que o vírus do HIV.
Doutora Nídia, deixa-me só dizer que... Um dos nossos amigos ouvintes perguntou porquê é que nós lhe chamamos ébola. Para ele parecia o nome de alguém. De facto, ébola vem do nome de um rio onde na República, que é hoje a República Democrática do Congo, apareceu esta doença. Exatamente. Portanto, isto já lá vão, doutora Nídia, foi, portanto, volta de 1976, já lá vão uns anos. Valentes, o que é facto é que contra a ébola não há muita coisa a fazer quando a pessoa apanha em grande, não é?
Exatamente, não há muita coisa a fazer na realidade. Mas a transmissão é direta através do contato próximo com pessoas gravemente. A transmissão também tem via equipamento de injeções contaminadas ou ferimentos causados pela introdução de agulhas. Está associada a doenças mais graves, como através de contacto com o vestuário ou roupas de cama suja de um doente infectado. O período de transmissão não começa antes da fase febril, aumenta em paralelo com a fase do quadro clínico o risco e aumenta durante os últimos estágios da própria doença. O diagnóstico é igual a dengue, nós temos que fazer ensaios de ELISA e de imunossorvente ligados a enzimas e até tensão de antígenos também. No contexto epidémico, todo o caso de doença febril com história de contato com o infectado deve ser considerado como um caso de ébola e tratado no isolamento, devido ao risco de infecção nasocomial. O que é nasocomial? Intra-hospitalar. É um risco de infecção altíssimo. Faz diagnóstico diferencial também, com malária, febre tifoide,
exatamente. Exatamente, doutora Nídia, eu acho que é um dos grandes problemas que nós temos, por exemplo, neste tipo de doenças, é que os sintomas são muito parecidos e as pessoas às vezes não querem ir ao médico, por não poderem pagar ou porque não têm possibilidade, e então começam a tratar com mesinhas que muitas vezes não são as adequadas para a doença que de facto a pessoa tem. Portanto, doutora Nídia, é essencial que as pessoas se desloquem ou pelo menos consigam fazer alguma consulta para terem...
Principalmente os testes de detenção, que são caríssimos, né? Nós agora estamos com surto de dengue e estamos a vias de facto com problemas para tentar fazer o diagnóstico, né? Porque o diagnóstico ELISA é caro, não é? Não é um diagnóstico qualquer e tem que se fazer num laboratório específico, não é?
E agora imagina, então, doutora Nídia, nestas paragens, muitas vezes, para onde nós transmitimos, longe de centros urbanos e periurbanos, doutora Nídia, a dificuldade que existe.
E ébola, que foi neste rio que apareceu no Congo em 1976, o primeiro caso.
Uhum.
Imagina O primeiro caso que apareceu em 76 na República Democrática do Congo foi com surtos esporádicos. Houve mais de 3 mil casos com 1.900 óbitos. E administrado em hospitais rurais e a aldeia da República Democrática do Congo, Gabão, Sudão, Costa do Marfim, Uganda e República do Congo.
Não? Pior do que isso, doutora Neide, outro problema que existe, por exemplo, com o Ebola, que não existe com outras doenças que já aqui mencionámos, é o facto de infectar também primatas, né? Portanto, sobretudo macacos, e que as pessoas estão muitas vezes em contato...
Animais selvagens, animais que selvagens. Nós museamos.
Exatamente, doutora
Neide. E vivos ou mortos também,
não é? Exatamente.
Na situação atual, gostaria que todos os meus ouvintes soubessem que desde março de 2014 até 1 de maio existe um surto na Guiné-Conakry, que já deu 225 casos e 149 óbitos. E na Libéria, que deu 13 casos e 11 óbitos. Portanto, a letalidade é quase 100%, a mortalidade. Né? Não há um tratamento específico.
Antes de tratamento específico, há alguma forma de prevenção contra a ébola, por exemplo, para viajantes de outras paragens?
Existe, sim. Existe uma detenção que é aquilo que é internacional. Por exemplo, quando um país está com ébola, nós temos que internacionalmente fazer a vigilância de país para país. Se agora tivermos que viajar as duas para Guiné-Conakry, temos que chegar lá e saber que nós não temos ébola, porque não existe nenhuma vacina, dados que as proteínas virais ainda são desconhecidas. Não existe. Então, como não há nenhuma vacina, nós temos que saber que há ébola e temos que fazer o menos contacto possível com animais. Não podemos ir visitar zoológicos, não podemos andar em hospitais sem estar devidamente fardadas, não podemos fazer visitas como mera...
como turismo.
Aspectos em economia, em comunicação, porque a ébola está lá e pode matar-nos até no aeroporto, não é? Não podemos manusear-nos de qualquer maneira, então... Isso existe, aquilo que internacionalmente é o protótipo de cada país, porque a ébola pode ser transferida de país para país. Claro que isso, quando começa num país onde muitas vezes faz vizinhança com o outro, passa para outro país, assim como o dengue passou para nós, porque Tanzânia, e o dengue veio para ficar, porque o dengue quando entra num sítio, como é raro, dá surtos raros, já entrou em Cabo Delgado e agora está em Nampula, não é? No nosso país. Então, a ébola também se transmite de país para país na qual fazem fronteira. Para Deus queira que não me passe da Guiné-Conakry para os nossos países vizinhos, que nós fazemos fronteiras com muitos países vizinhos. Né?
E como é que se trata? Há uma forma
então,
de tratar
não há
a ébola?
Tratamento.
Não há tratamento.
Não há tratamento. Okay. Casos graves exigem cuidados intensivos de suporte vital, com fluidos intravenosos ou reidratação oral, com soluções que contenham eletrólitos. Não existe vacina. Não existe conhecimento de proteínas, portanto, é uma doença grave, que o tratamento é bastante difícil e a mortalidade é muito elevada. Então, existe uma vigilância epidemiológica, não sei se dá para a gente ainda falar
Temos cerca de um minuto, doutora Níria.
Então, na vigilância faz detenção dos casos de surto, investigação rápida e confirmação laboratorial imediata da etiologia e de todos os casos suspeitos. Temos que fazer um grande isolamento. Há investigação de todos os casos suspeitos com localização logo dos contactos. Há um controle de higiene sanitária nos portos, aeroportos, fronteiras terrestres, com particular atenção para as pessoas que vêm de áreas afetadas, não é? E depois há definição do caso confirmado e caso suspeito. A doença caso suspeito é com manifestações de febre, etc. E caso confirmado é um caso onde nós temos laboratorialmente um antígeno anticorpo IgM positivo e um PCR positivo ou isolamento viral. Né? Quais são os procedimentos? O uso e definição dos casos de detenção, isolamento dos casos sem contactos, temos que fazer biossegurança médica e intra-hospitalares e temos que comunicar ao Ministério das Saúdes para a prevenção que é desconhecida para casos esporádicos. Temos que fazer o rastreio, isolamento, diagnóstico precoce dos contactos, diagnóstico e isolamento, tratamento precoce para evitar casos secundários e boas práticas médicas, enfermagem, laboratório, exemplo, não reutilizar agulhas, não esterilizar, o uso de luvas, máscaras, aventais, de rotina para prevenir epidemias, é tudo para deitar, é tudo para queimar. E notificar imediatamente a níveis apropriados os casos, colher as amostras para confirmar o caso, fazer o seguimento dos contactos, criar uma enfermaria de isolamento para o tratamento, né?
E pronto, doutora Anita.
Vai usar boas práticas.
Exatamente.
E educar a comunidade, principalmente sobre o modo de transmissão da doença e implementação do controle de infecção em casa e durante os funerais.
E pronto. Vamos terminar, como termina a vida, com o funeral. Vamos terminar, doutora Nídia. Vamos voltar de hoje a 8 dias para todos os nossos amigos ouvintes que estão connosco diariamente. Para si também, doutora Nídia, um abraço. Votos de boa saúde e então até para a semana.
Até para a semana e vai aqui o meu beijinho, beijinho.
Horas 20 minutos desta quinta-feira, dia 22 de maio de 2014, passagem para a música. O nosso técnico de som e técnico de produção escolheu uma cantora da República Democrática do Congo, Tsala Moana, em Dezo Dezo. Estivemos com a cantora da República Democrática do Congo, Tsala Moano. Vamos agora para um resumo das notícias desta quinta-feira, dia 22 de maio de 2014. O presidente em exercício na Ucrânia indicou que pelo menos 14 elementos das Forças Armadas foram mortos quando elementos não identificados atacaram um posto de controle militar na região de Donetsk. O presidente Turchininov precisou que os separatistas atacaram o posto de controle com mortéis, lança-granadas e armas pesadas. O ministro da Defesa ucraniano tinha indicado anteriormente que 8 elementos das Forças Armadas tinham sido mortos e 17 outros tinham ficado feridos naquele ataque. Na Tailândia, os líderes de um golpe militar suspenderam a constituição do país e informaram o primeiro-ministro interino e o seu governo que responderão a partir de agora à chefia militar do país. Os militares tailandeses tomaram hoje o poder 2 dias depois do chefe do exército ter declarado a lei marcial. O general Prayut Chan-o-Cha, ladeado de altas patentes das Forças Armadas, apareceu ao fim da tarde nos ecrãs da televisão, declarando que as Forças Armadas e a polícia tinham assumido o poder. Meios de informação estatais chineses indicam que um ataque à bomba causou a morte de 31 pessoas no mercado da capital etnicamente dividida da região de Xinjiang. A agência de notícias Xinhua precisou que mais de 90 pessoas ficaram feridas quando 2 viaturas embateram contra um grupo de pessoas no centro da cidade de Urumqi. Testemunhas referiram que foram lançados explosivos de dentro das viaturas, tendo sido executadas cerca de 12 de explosões. O presidente chinês, Xi Jinping, prometeu castigar com severidade os terroristas responsáveis pelo incidente. A presidente do Malawi, Joyce Banda, afirma que o sufrágio desta semana foi marcado por sérias irregularidades, que incluíram a viciação do voto e pessoas votando várias vezes. Joyce Banda apelou à Comissão Eleitoral para dar início imediato a uma revisão manual do processo de votação. Os cidadãos do Malawi foram às urnas na terça-feira para escolher um novo presidente, membros do Parlamento e as autoridades dos governos locais. Forças rebeldes controlam Kidal, a cidade do norte de Mali, após terem rechaçado as tropas governamentais. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Um ataque contra elementos do governo que visitavam a cidade de Kidal, no norte do Mali, arrisca a renovar um conflito que destruiu a nação do Ocidente da África em 2012. Os Estados Unidos condenam a violência que interfere com o processo de paz e as iniciativas no sentido da segurança e desenvolvimento para todos os cidadãos do Mali. O primeiro-ministro maliano Moussa Mara tinha-se deslocado a Kidal no dia 17 de maio, quando guerrilheiros do grupo separatista Tuareg, o Movimento Nacional para a Libertação de Azawad, conhecido na língua francesa por MNLA, ocupou os escritórios do governador, matando pelo menos 36 pessoas, incluindo 8 soldados malianos, e ferindo civis e elementos da Força de Paz das Nações Unidas. Os guerrilheiros do MNLA capturaram na altura aproximadamente 30 funcionários governamentais que foram posteriormente libertados. O primeiro-ministro Mara não ficou ferido e regressou à capital do Mali, a cidade de Bamako. Ao abrigo do acordo celebrado ano passado, o governo do Mali e os grupos separatistas acordaram a efetuar conversações para uma paz sustentável no norte. As negociações entraram no impasse e tanto as tropas governamentais e os soldados rebeldes têm-se mantido em Kidal, um reduto forte do MNLA. Os Estados Unidos apelam ao MNLA para desocupar a residência do governador, respeitar o cessar-fogo, apelando a todas as partes para não enverdarem pela violência e quaisquer atos que ponham em risco os civis. Por seu lado, o governo deve acelerar as iniciativas para a reconciliação, que até ao momento não tiveram ímpeto. Para além disso, encorajamos todas as partes a exercer moderação e enverdar pelas negociações a fim de estabelecer uma paz duradoura para todos os malianos. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão desta quinta-feira, 22 de maio de 2014, chegou ao fim. A nome dos que elaboraram e apresentaram a emissão, despende-se agora o Jorge Senhor, o Walter Wagner Roberts e o Paulo Oliveira. Amigos, muito boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Bolivali Lisayo, Montunga Milinko, Mom.